Não, doutor, não lembra mais, né? Alguma coisa vocês lembram agora? Assim, pronto? O que vocês acharam da ideia de que. O que vocês entenderam? Qual a relação que existe entre a ética e o design de interação, pelo texto?
Pelo que eu entendi, o texto passava a ideia assim, que tipo, era antiético limitar a experiência do usuário na aplicação.
Por quê?
Pelo simples conceito assim de da liberdade a ele, entendeu? Que seria algo que fugia da essência da interação, sabe? O que é interação? Você permitir que interage de diferentes formas, diferentes métodos, diferentes usabilidades.
Descobrir novas funções.
Descobrir novas funções, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu achei que entrou um conflito que você falou na última aula. Assim, que se a gente pegar isso tudo, vai criar um filtro center, né? A gente tem que limitar um pouco isso no usuário. Entendeu? Tipo, se seguir sem ser antiético, assim, mas. Infelizmente é algo que tem que ser feito, assim, de gerir uma aplicação, entendeu? Não deixar o usuário, por exemplo, acabar detonando ela só pela livre liberdade.
Então, é um grande dilema, né? Grande dilema. Você tem uma pessoa usando um produto que permite N possibilidades de ação. Você, como designer, pode colocar dentro do produto, embutir no produto, características que vão impedir algumas ações, ou tentar impedir, né? Aí a questão é a seguinte, qual dessas ações eu devo impedir e qual eu devo incentivar? É um dilema. Depende do quê? Do que vai depender? E aqui é o meu objetivo? O objetivo do usuário?
Pode usar um iPhone para falar só comigo, pode usar um iPhone para detonar uma bomba remota ali. Então o YouTube tem que pedir, pelo menos, que só focar um pouco no que ele foi feito.
Impedir que o cara detone a bomba, mas permitir que ele fale. Isso é a relação que existe entre design de interação e ética. Essa seria a ética do design de interação.
Não sei, eu acho que aquilo que eu escrevi lá é mais ou menos como eu penso, sabe?
Não li o teu texto, só não li por alto.
Ah, você não leu? Então, eu escrevi que no design de interação, primeiro o designer tem que ser uma pessoa ética, entendeu? Esse é o primeiro passo, o passo inicial para você. Senão o cara não vai conseguir desenhar uma coisa ética ou com funcionalidades que sejam éticas se a pessoa não for uma pessoa ética, entendeu? E você não tem. É muito difícil você limitar. Você pode iniciar, você pode buscar fazer um produto ou um design que seja ético e que só as pessoas só usem para o bem, não usem para fazer coisas antiéticas ou erradas. Mas é muito difícil, então você tem que tentar abranger ao máximo que você consegue e fazer um design que não fira as regras morais, entendeu?
A única questão dessas suas colocações, e que é bem complicado, é o que é ser ético, o que é ser um profissional.
Então, daí eu coloquei lá
um. E o que estudo... é uma moral adequada?
Eu coloquei lá um estudo de um cara que é engraçado, porque eu ajudei na aula de. Aí eu fui para o MBA, segunda e terça eu tive aula de ética e responsabilidade social.
Ah, então por isso que você já colocou.
Né? E daí a gente aprendeu um método bem interessante lá que eu coloquei, depois veja, é bem legal na Wikipedia, vale a pena ver. Que o cara é o doutorado, tese do doutorado desse cara, chamado. Hobbler, e ele fez uma pirâmide com os níveis de comportamento moral, e é muito fácil, assim, é bem interessante mesmo, você consegue meio que mensurar em que nível uma pessoa está eticamente, sabe?
Isso é bem interessante.
É bem legal.
O grande problema da ética é justamente...
O que é e o que não é.
Qual a referência?
No Brasil, considerado ser canibalismo, você comer um cachorro, né?
Ele fala, na teoria dele, que no conceito dele lá no modelo, que tem uma ética universal, entendeu? é uma coisa que é difícil, exatamente, é muito difícil você mensurar, é difícil você julgar, mas se uma pessoa está nesse nível, ela sabe o que é certo e o que é errado, entendeu?
Lembra desse gráfico aqui? Lembra disso? Agora vamos aplicar esse gráfico à ética. Idealistas, o que, que eles acham que é ética?
Está dentro da pessoa. Totalmente.
Dentro da pessoa?
Naturalmente. A realidade está na mente do quem?
Nas ideias.
Nas ideias.
Mais do que na mente. As ideias permeiam as mentes. As ideias vêm e descendem de uma origem única, uma ideia universal. O espírito dá uma essência. Então a ética universalista. É isso que ele falou, existe uma ética universal que a tentativa hoje, que é aceita como mais próxima de tentar identificar essa ética universal, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita por quem? Né? Quem escreveu? Então, foi o pessoal dos republicanos estadunidenses, fundaram os Estados Unidos, eles escreveram também essa Declaração Universal de Direitos Humanos.
Só que os cristianos têm que aceitar como universal?
Pois é. Foi debatido? Atualmente foi. Pode dizer que não. Foi, de certa forma, acho que é assim. Isso. Foi debatido futuramente várias entidades, em outros países e várias outras. Por exemplo, a questão da liberdade, uma questão que na América é super enfatizado, né? Mas em outras culturas não. Liberdade, assim como os americanos têm, não é uma coisa bem vista. Aí você fala, todo o ser humano é livre para fazer o que quiser. Aí tá, então você vai aplicar isso em outro país que tem uma cultura totalmente diferente, tem uma liberdade para certas coisas, liberdade para outras. Na verdade, eu acho que a Declaração Universal nem fala que é livre para fazer o que quiser, mas é livre para expressar a opinião. Acho que isso é uma das coisas bem fortes. Agora, tem outros países que não, que você é livre para expressar a opinião, é uma coisa vista bem vista, que causa aí outros conflitos, né? Essa opinião é uma coisa muito forte, assim, as pessoas podem se matar por conta de uma opinião, que é uma coisa que em outros lugares o pessoal leva mais na brincadeira. Agora, e o que é uma ética materialista? Que é uma ética materialista, que é aquela que é voltada para o que é? Voltada para a matéria, para aquilo que a gente vê no mundo externo, né? Tangível, concreto, prático, situado, situação específica.
Seria, tipo, sei lá, regimento? Regimento sobre as ações que você faz utilizando determinadas ferramentas, assim?
O Código Civil Criminal?
Código Civil Criminal? Não, acho que isso não tem muito a ver com a ética.
É simplesmente
uma oficialização.
Mas não é um material, não é um material?
A referência para a ética? Não, a referência para a ética é aquilo que o Código Civil se baseou para fazer, né?
Isso.
Essa é a
referência. Mas tem uma lei que você não se Mas tem uma lei escrita assim, grosso modo, matar é errado, se você preso, se você matar, entendeu? Tá, tem algo material dizendo isso, então. Tem uma lei.
Mas a lei é material também, né? Tem papel,
não,
tá, é você está querendo dizer que a ética materialista é aquela que se baseia nos códigos escritos, oficializados de um determinado grupo. Que é bem por aí. Mas. Acho que é bem por aí. A ética materialista seria essa ideia de que seria ético aquilo que é considerado ético dentro somente daquele grupo. Então, se você tem um grupo de aborígenes, canibalismo não é uma prática comum dentro desse grupo e é aceito socialmente, então é ético.
São as suas regras, né?
As regras que
são definidas. Esse aí no modelo desse cara é o quarto nível. É o quinto que é
universal.
É a universal.
Mas universal
está acima da lei e o cara que está nesse nível, ele é um cara que, inclusive, se for contra a lei, ele vai tentar mudar a lei para deixar ela mais certa. Né? Ele fala isso bem. É bem legal. E o cara que está no quarto nível é o cara que faz tudo conforme a lei. Então ele é super ético. Uhum. Ele faz tudo conforme a lei. meu professor falava que ele era o Chester. Ele peita todo mundo, tem que ter peito. O cara vai e peita todo mundo, é o PT, entendeu?
Aham.
Você tá errado, tá aqui, ó. A lei diz isso, eu tô sendo certo.
Só que será que ele tá sendo certo mesmo? E a lei diz uma coisa, né, que realmente as nossas leis brasileiras são ótimas, né? Né? São ótimas. E às vezes falam umas asneiras, assim, que não é aplicado no dia a dia, né? Aí entra a questão dessa, né, dessa a contradição das leis oficiais. Quanto elas são realmente aceitas socialmente, quanto elas representam daquilo que é realmente praticado. Né? Então essa questão é complicada.
Posso falar uma coisa? Eu vi uma entrevista de um professor de filosofia desses dias. E ele explicou que ética é uma combinação de três fatores. Deixa eu ver se lembra direitinho, né? O que uma pessoa quer fazer, o que ela pode fazer e o que espera que ela faça.
Ela quer, o que ela pode fazer e o que espera que ela faça.
Isso.
Acho que encaixa bem com isso. Então, o que ela pode estar aqui, né? Na interação que ela tem com o mundo. O que ela espera, o que o mundo espera dela, o que ela quer está nos desejos, sentimentos, vontade. Né?
É,
mas isso não resolve.
Essas três palavras são interessantes. Você, como designer, você tem que pensar no que ela pode e o que ela quer, né? Eu acho.
Mas não, você tem que pensar nos três. Tem que pensar nos três. O que ela quer, o que ela pode e o que os outros esperam também. Com certeza. Agora, o problema é o seguinte: que entre o que ela quer, o que ela pode e o que ela espera,
tem conflitos. Tem que ela não pode.
Esse que é o problema, Nete. Existem conflitos entre um e outro. Se tudo que eu quisesse fosse tudo que eu posso, tudo que todo mundo espera, o mundo seria perfeito. É ou não é? Seria um mundo completamente sem conflitos.
É, ou ser considerado, nesse caso, você era considerado uma pessoa totalmente ética.
Então, a ideia da cibernética é essa. A proposta da cibernética, já ouviu falar de cibernética? Então, a teoria cibernética é a ideia de você construir um sistema social que seja possível estabelecer uma sociedade perfeita, sem conflitos, totalmente estabilizada. Matrix é
o primeiro modelo do Matrix lá,
dentro
o arquiteto falou que o primeiro modelo do Matrix se baseou nisso.
Ah, é isso mesmo, ele falou que ele era todo certinho, né?
Que as pessoas eram pensando assim, faziam besteira e daí eles tiveram que montar.
Não, ele falou que as pessoas elas ficavam deprimidas e morriam.
Uhum. É por isso que o senhor queria fazer isso.
Você lembra disso?
As pessoas ficavam tristes, que era tudo muito igual.
Muito chato.
É. Aí eles perderam plantações enormes, os seres humanos, eles tiveram que fazer Matrix e colocar a figura do oráculo.
Versão 2.0. Ah, a figura do oráculo é bem interessante. O que, que ela é? Ela é um sistema desviante, né? É um sistema que ela acha contra o sistema, de certa forma, né? Sistema incerto. Talvez seja.
Você analisando seu corpo, era um sistema tipo como ética.
Ela é uma
noção ética. Outra forma de ética fora do sistema.
Ela é um cuida,
né? Se você ver pelo ponto de vista das máquinas,
é, né? Ela é um cuida.
Mas é um cuido proposital, isso que é mais louco, né? Desvio. Ela é uma incerteza, né? Porque é oráculo. Ela é colocada ali como ingrediente para acrescentar incerteza dentro da Matrix, né?
Eu queria reformular minha frase que eu falei antes.
Fala aí.
Que é, o designer, ele tem que desenhar o que a pessoa pode fazer baseado no que ela quer e o que as pessoas esperam.
Tá bom. Então o que ele faz? Ele faz essa mediação, né?
Exatamente, ele está bem no meio. Ele tem que desenhar o que a pessoa pode baseado nos outros dois, né?
Só que a intervenção dele é essa aqui, né? Então deixa eu apagar aqui. Na realidade, ele vê o que as pessoas querem, né? O designer vê o que as pessoas querem e o que as outras esperam. E daí ele habilita o que ela pode.
Ele pode o uso do LED.
Tá, e daí, e o que o designer quer? Ele não quer nada? Ele simplesmente só vai estar fazendo aquilo que os outros querem.
Então,
se ele design espera.
Se ele fizer um produto que os clientes deles querem, vai fazer um produto bom.
Não, eu estou questionando o seguinte, o designer ele é um mediador transparente, que não tem desejos próprios e não espera nada das pessoas. isso aqui.
É, não quer, não quer, pode envolver ele também, né?
Tá, mas aí já não tá. Não é só isso aqui. Então, essa mediação não envolve só o que a outra pessoa quer, o que o usuário quer.
É o conflito de do conceitual dessa formulação para cada indivíduo. Né?
A gente tem que ver também que não é só o designer que define o que as pessoas podem. Na verdade, todos estão definindo isso aqui. Não é só o designer que media essa coisa. Todas as pessoas. É mediação do indivíduo. Toda hora o indivíduo está criando oportunidades de ação para ele, para os outros, né? E ele está se baseando nessas questões, o que ele quer, o que ele pode e o que as outras esperam. Então, considerações éticas faz parte do nosso cotidiano o tempo todo. Por mais que a gente não perceba. Ou não. Não, peraí, vamos. O cara vai lá, tá numa situação e mata. Aí, pô, o cara fez uma consideração ética?
Se não existe os meios. Se ele fugiu da ética, o padrão para justificar a criar uma ética dele para justificar o.
Mas você falou que justifica os meios, isso é.
Sim, ele roubou, quem sabe.
O que é isso? Isso é uma justificativa ética. Ele tinha uma referencial ética. Não tinha?
Sim, mas ele criou a própria ética do dia a dia. Quando aconteceu uma situação que ele precisou, tem que.
Ele criou essa ética,
mas não existe. Criar a ética dele. Então, eu vou ver o que você também comigo.
Não, ele não criou essa ética. Isso aí você está falando de várias pessoas usaram esse mesmo argumento. E provavelmente ele só fez aquele argumento, só justificou os fins pelos meios. Não, só justificou os meios pelos fins. Porque alguém falou para ele que, ou ouviu alguma situação, não necessariamente teoricamente, mas ele viu alguém fazendo isso para atingir os fins e ele reproduziu. Quer dizer, ele não criou a ética dele. Mas a questão é, a gente aceita essa ética dele, quer dizer, a gente aceita o comportamento dele como ético na nossa sociedade? Essa é a questão. Mas em outras sociedades pode ser. Né? Tem sociedades que eu ainda hoje acredito que é olho por olho, dente por dente. Né? Se foi lá, matou, você tem que morrer. No Brasil não, tem que estar no de cadeia no máximo.
3, então, 7, no seu lugar.
Agora, é complexo essa questão ética. O que eu estou tentando mostrar com isso aqui é o seguinte: ela não vale. É aquele negócio que a gente viu na aula passada. É a complexidade que cada vez que você pega um negócio, ele já mudou. E está perpassado por várias fontes de forças sociais, ideias e matérias e coisas que vão se emprenhando e que não tornam o esquema completamente difícil de tracejar.
Paralisia analítica.
Ou não, ou então você trabalha com aquele outro conceito. Se você tentar mapear tudo, você paralisa. Chega uma hora que você não consegue mais. Agora, se você tentar, ao invés de mapear, você tentar agir, ao invés de analisar, agir, ou seja, tentar lidar com as coisas que vão vindo num determinado curso da ação, ao invés de você tentar descrever toda a ação, você observar, fazer parte da ação, aí você tem possibilidades de você conseguir mais do que analisar, mas sim interferir.
Mudando com o feedback?
Por aí.
A gente deveria fazer um projeto de interação homem-janela, né? O pessoal está usando a janela meio antieticamente ultimamente, jogando a pessoa para fora e tal.
Ah, pode ser. Mas acho que a pessoa não. Né, você não joga a pessoa para fora. Aconteceu algum caso recente?
Teve um homem aqui em Curitiba.
Aqui em Curitiba?
Uma mulher com uma menina de 8 meses.
Defenestrou. É, você está pela janela.
Não, a gente tem que analisar que não é um ato, né, isolado, né? Não é a janela que né, você está falando realmente isso. Seria essa a ideia do. Então, esse tipo, é um tipo de análise ética. Vamos analisar eticamente o efeito, o impacto que tem as janelas nas famílias. As janelas são perigosas, fazem as mães, eventualmente, no caso, uma mãe e 1 milhão, jogarem os filhos para fora. Logo, vamos destruir as janelas. Assim como a gente
só proíbe, duas pessoas conseguem.
Assim como a gente proíbe os videogames. Né? Proibimos os videogames, proibimos as janelas, né? Então é bem essa. É você procurar um bode expiatório. Né? Dentro das discussões éticas, normalmente as pessoas tendem ao simples, né? Procurar a solução simples, que é achar um bode expiatório. Uma culpa única para as coisas.
Aconteceu o que aconteceu com hoje, então não importa.
Exatamente. A mídia é os jornalistas são os mais, né, né, são os especialistas nisso, né? Mas na realidade eles não estão fazendo aquilo porque eles são assim. É porque eles estão fazendo assim para ser aceitos. Porque o senso comum é simples, é encontrar uma razão simples. O senso comum é assim. Você pergunta, você está com uma dor de cabeça, não sei o que sua avó fala. Você está com uma dor de cabeça porque você pegou friagem até a noite, né, menino? Uma coisa simples, né? Ou isso já é uma vovó mais atualizada. Mas antigamente as respostas para as coisas eram super simples. Vamos voltar para a Idade Média, né?
Isso foi pensado nisso.
Na Idade Média tinha uma resposta para tudo, né? Estou com dor de cabeça porque Deus quis. Né? Tudo era porque Deus quis, né? Então não vamos tentar entender. Então eu acho que a contribuição da ciência para a evolução do ser humano é justamente essa, de questionar as causas das coisas de uma forma complexa. Não tentar encontrar uma coisa simples e principalmente não se contentar com uma resposta simples. Então,
esse é o seu caminho. Como é que é? Desculpa, eu perdi.
A ideia é essa. Se você não se perder, se você entender alguma coisa, é que tem alguma coisa errada.
Não, o esquema é que a mente humana caminha para achar significados mais complexos. É isso?
Não,
é
assim,
mais simples.
Contrário. A mente humana, o que é? Bom, vamos ver. A mente humana tende a simplificar as coisas para que elas sejam mais fáceis de ser assimiladas, processadas e, enfim, utilizadas, aproveitadas. Então você tem um mundo fenomênico muito complexo. Por exemplo, lembra que eu dei aquele exemplo? Tente se conscientizar agora de toda da sua respiração, né? Fiz esse exercício com vocês?
Não.
Então vamos lá, todo mundo agora. A partir de agora, vamos tentar nos conscientizar o máximo possível do nosso corpo, tá? Vocês estão agora conversando comigo, normalmente vocês só estão conscientes do que eu estou falando e pensando nas coisas que eu estou dizendo. Mas agora vamos conscientizar no nosso ambiente, tá? Vamos começar primeiro, né? Respire fundo. Agora vocês vão prestar atenção em cada uma das respirações que vocês estão fazendo. Tentem respirar no mesmo ritmo. Sempre igual. Agora comece a se conscientizar. Batimento cardíaco. Tentem ouvir o batimento cardíaco de vocês. Não estão conseguindo? Estão conseguindo? Não? Agora vocês tentem conscientizar-se dos músculos do corpo de vocês, os que estão duros e os que estão flexíveis. Tentem sentir isso. Quais estão duros, quais estão flexíveis. Sem perder a atenção na respiração, no batimento cardíaco. Ok? Agora comece a sentir também as coceiras que estão sentindo no corpo, os incômodos, mas não coça. Comece a sentir. Tudo que está comichando assim no corpo, vocês estão sentindo. Agora vamos começar a estender a consciência para fora do corpo. Pensem onde vocês estão sentados. Pensem se a cadeira, ela é adequada para sustentar os seus músculos, o seu corpo. Pensem no ambiente, na temperatura do ambiente, sem perder todas as outras coisas que vocês estavam conscientes. Tá vendo como começa? Eu falei cinco coisas só. Já perderam, já não conseguem mais conscientizar
isso. Passou do coração ali, né?
Já perdeu. Por quê? Porque nós temos uma capacidade mental focada, que foi desenvolvida ao longo dos séculos ali. Quer dizer, é uma coisa do pessoal de instintivo, não sei o que e tal. Sei lá, acho que é cultural. A nossa cultura está focada assim. Mas eu acho que vejo uma mudança na nossa cultura agora para começar a ampliar a consciência. E aí o exemplo da Ana que estava, né?
Isso é mais difícil para o homem do que para a mulher. Difícil para o homem.
Difícil para o homem. Né? Dizem que as mulheres são mais avançadas, evoluídas do que os homens, né?
Mas as mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo que o homem. O homem é geralmente mais sequencial.
Mas isso eu acho que é uma questão não de ser mulher ou ser homem, questão biológica, acho que é uma questão cultural, de uma questão de educação. Então, o homem ele é educado. Exatamente. Porque se a gente. Não, a gente pode facilmente verificar isso quando a gente vai fazer uma análise, vai conversar com o pessoal que mexe com o computador em casa. Hacker, assim, desde criança e tal. Normalmente esses caras foram criados não pela mãe somente, né, ou receberem muita influência de uma cultura feminina. E por isso eles ficam lá no computador e tal, assim, normalmente levam um monte de porrada na escola e tal, não reagem. São pessoas assim, é os nerds, né? Os nerds, eles têm um componente feminino forte, não que eles deixem de ser homens por isso, mas as ideias são associadas normalmente ao lado feminino da nossa sociedade. Só que isso está mudando. Se agora o homem está incorporando essas ideias, esses modos de viver que antes eram predomínios das mulheres, então quer dizer que na realidade isso não é mais predomínio das mulheres, que agora os homens também estão compartilhando. Eu acho que a gente vive uma sociedade em que os gêneros estão se misturando cada vez mais e que os homens estão desenvolvendo capacidades femininas e vice-versa. Isso aí é bem, bem fácil de você provar. Né? É, pois é. E muitos homens cozinham muito bem.
Que moram sozinhos. O meu foi obrigado a aprender o vizinho de novos. E para cozinhar você tem que estar atento a um monte de coisa, tem que ter
certeza. Certeza. Ah, não, cozinhar é realmente tarefa. O mais legal é cozinhar e usar o computador, né? Aí que é massa.
Já fiz almoço uma vez para 15 pessoas. 5 panelas.
Então, a mulher é treinada, se ela é treinada desde cedo para cozinhar. Né, se a mãe dela diz isso, se você não cozinhar, você não é uma mulher, assim como diz para o homem, se você chorar, você não é homem, se você não bater nos outros colegas, você não é homem, é a mesma coisa, você vai treinando. Eu acho que a gente está mudando isso, eu acho que vocês não foram educados assim como eu, dessa forma ridícula, quer dizer, não, vamos parar com isso, a gente ficar julgando também, essa época, essa forma obsoleta, digamos assim, porque hoje em dia já não é mais aceito socialmente como uma coisa, né, se vê alguém na rua dando, batendo uma criança, as pessoas olham e dizem, é isso mesmo, tem que bater mesmo, menino. A criança é tudo mal educado. Não. O que o pessoal faz hoje em dia se bate uma criança na rua? Vai lá, vai apartar, vai tentar ajudar. Vai...
Estados Unidos eles processam.
Estados Unidos já processa. Mas isso há muitos anos atrás era uma coisa totalmente aceita, né?
Mas ali assim, lá no sul, assim, eu vejo minha namorada, eu e minha namorada se interessa, como se assistiu ontem, antes e ontem, no canal da Record lá, que não foi ontem, que mostrava, tipo. Ah, esse cara aqui foi espancado na saída da boate, mostrou o cara lá, todo aquele drama assim, do cara espancando na saída da boate, lá, meu, tinha que matar esses caras. Vamos matar, não, você tem que matar, gente, assim tem que morrer.
O que ela é gaúcha? As gaúchas têm uma ética bem, olha, bem diferente.
Olha. Daí outro lá que espancou e bateu na galera.
Já peixeira.
Aí o outro lá que bateu, que ficou roubou e agrediu o amigo de um dia, os amigos foram atrás e bateram nele. É, isso mesmo, tem que bater nesse tipo de gente. Não, tem que bater.
Não, é, mas às vezes é da boca pra fora.
Já pra mim é outro foco, entendeu?
Claro. Não, isso é bom a gente perceber, é bom esse exemplo, a gente perceber que ética, as diferenças éticas não acontecem só no Brasil e China. Dentro do Brasil tem muitas diferenças. E dentro de Curitiba tem muitas diferenças.
Algumas atitudes dela eu vejo com pura ignorância dela.
É, mas isso você está sendo. Você está julgando ela pelos seus referenciais. Você está referenciando. Você está usando referenciais diferentes. Ela tem um referencial, você tem outro. Aí você vê que o teu referencial, isso se chama etnocentrismo. Que é basicamente você julgar o outro pela sua visão, da sua cultura. Então eu acho o seguinte. Né? Tem essa ideia de uma ética universal e tem a ideia de uma ética completamente contextual, sem nenhum universal. Mas existe meio termo, como a gente viu até agora, né? Fenomenologia, né? Que é a ética como um produto de interação entre o ser humano e o ambiente específico, numa determinada relação, ligado sim a questões ideais, mas também a questões materiais. E aí existem dois tipos de éticas que elas podem ser trabalhadas em conjunto, eu acho, em determinadas situações, que é a ética deontológica e a ética consequencialista. A deontológica é aquela que analisa as questões éticas, que analisa se um fato é moral ou não, pela intenção da pessoa ao agir, antes de agir, né? Então eu vou lá, dou um tiro, mas puxa, eu queria tirar o cisquinho que estava no olho, né? Minha namorada, né? Eu queria matar ela. Daí, né, se realmente ele tinha essa intenção, tudo bem. absolvido, né? Ou como aquele exemplo da mulher com TPM, que a gente não tinha intenção de matar, ela matou, porque os instintos falam mais alto, você tem intenção. Só que é bem complicado, né? Como é que você vai provar que ela tinha intenção ou não? Difícil, né? Se analisar a intenção. Mas pode ser. Você pode inferir sobre a intenção, você não pode dizer com certeza, mas você pode inferir. Se eu, de repente, escrevo no quadro algumas coisas, a minha intenção é provavelmente que vocês leiam essas coisas. Não estou fazendo isso. Quer dizer, existe uma relação entre causa e efeito que você pode inferir a causa pelo efeito. Se é uma situação óbvia, né? Como essa. Por que é óbvio? Porque milhares de vezes as pessoas escreveram no quadro para falar para vocês isso. Agora, se é um caso estrúxulo, tipo, joga a caneta. Eu tinha intenção de acertar o Felipe, queria abordar ele. O que eu queria fazer com isso?
Para ele prestar atenção.
Para ele prestar atenção na hora de escrever? Estava anotando demais, aprendendo demais. Joga ele de volta aí.
Quebrou a caneta.
Quebrou.
Quebrou mesmo.
Culpa tua. A minha intenção é que você pegasse, mas se não pegou, você é o culpado. Então é bem complicado, a ética deontológica. Mas você pode, até um certo nível, trabalhar com ela. Agora, a ética consequencialista é o seguinte: não importa a intenção, importam os efeitos. Então, se eu joguei a caneta com a intenção de acordar o Felipe, mas ele ficou nervoso, saiu fora da aula, ficou bravo, o professor joga coisa nele, então o professor errou. O professor é culpado. Assim, ele provocou uma situação ruim, não foi ética. Então, se você projeta um produto lá, um iPhone, e as pessoas usam para detonar bombas a todo dia direito, saem matando todo mundo com o iPhone, opa tudo.
Você já viu no Lula lá, no Eula, no iTunes, quase todos os produtos da Apple, pelo menos, tem...
Tem um monte de regras.
Não vou usar esse programa para ações terroristas, no iTunes.
Tipo.
Eles colocam umas regras de umas coisas legais, que tem coisas que eles não conseguem via design.
Impedir, né?
Então tem que entrar esse lado
legal. Só que esse daí, esse lado legal, o que é? Só você não impede que aconteça.
É,
você só está se ausentando, você está lavando as mãos, né? O que pode ser até contestado uma ação legal.
Dependendo
da situação. Então existem essas duas éticas, mas eu acho que dá para trabalhar as duas. Eventualmente, trabalhar com intenção, ação. E